Sim, senhor doutor. Caros colegas, estamos, portanto, temos reunidas as condições de trabalho. Dou imediatamente por iniciada a nossa reunião. Ponto 1 de informações. Gostava de transmitir àqueles que não puderam participar que tivemos ontem e anteontem uma delegação homóloga do Parlamento Espanhol, uma comissão mista de assuntos europeus que tem membros do Senado e do Congresso dos Deputados. Foi uma reunião muito interessante. Tivemos a honra do Sr. Presidente da Assembleia ter dado início aos trabalhos e ela veio na sequência de contactos tidos entre o próprio Presidente da Assembleia e, os Presidentes das duas Câmaras do Parlamento Espanhol, que, segundo os quais, e de acordo com aquilo que é, digamos, a política de procurar maior concertação de posições com a Espanha nas instâncias europeias, foi recomendado que estas reuniões tivessem um caráter permanente, ou seja, que passássemos a reunir com alguma regularidade, não foi definida qual. Para já os nossos colegas aventaram-nos a possibilidade, gostariam que nós fôssemos a Madrid ainda antes do início da presidência, que, como sabem, começa no dia 1 de julho, o que quer dizer que, pelo menos, em junho, a colega espanhola ficou de nos sugerir uma data, e teremos ainda, além disso, uma outra reunião com parlamentares espanhóis no âmbito da dimensão parlamentar das cimeiras anuais. Como sabem, em todas as cimeiras anuais entre os dois governos, ela costuma ser antecedida de um fórum parlamentar. Este ano isso não é possível, que ser antes do fórum parlamentar que, ao que julgo, terá lugar em março, tem a ver com o calendário espanhol. Eles vão ter eleições locais, creio que em maio, e vão ter eleições legislativas depois durante a presidência, e portanto não foi possível acertar a reunião parlamentar antes da cimeira dos chefes de governo, dos governos, mas terá lugar depois. O Sr. Presidente anunciou ontem que, excepcionalmente, o fórum parlamentar ocorrerá depois, o que concluo deve acontecer ainda antes do início da presidência, o que quer dizer que provavelmente em junho devemos ter duas reuniões com os espanhóis, uma vez que em maio não creio que seja possível, porque eles têm eleições locais e regionais no mês de maio. Mas para vos dizer que foi uma reunião muito agradável, eles tiveram a gentileza de nos oferecer um jantar na Embaixada de Espanha, enfim, que permitiu uma conversa muito distendida, e ontem a reunião também foi muito, um caráter de grande informalidade e de grande aproximação dos pontos de vista, enfim, com algumas divergências pontuais que são conhecidas em função do posicionamento de cada um dos grupos parlamentares, mas, portanto, foi uma reunião interessante. Há outros colegas que estiveram presentes, se quiserem adiantar algo mais que eu esteja a omitir, e, portanto, iremos prosseguir da próxima vez, talvez, limitando mais a ordem de trabalho, já que a de ontem era a presidência. Enfim, também agora para nós também ficámos muito satisfeitos, porque a dimensão parlamentar da presidência espanhola, ao pé da nossa, é de facto um mini programa de dimensão parlamentar. Portanto, o nosso teve pelo menos 4 vezes mais de iniciativas do que aquelas que eles vão fazer, se bem que, sejamos também honestos, as presidências do segundo semestre são terríveis, porque normalmente o mês de julho e de agosto são praticamente perdidas. Portanto, no final do ano, a partir de 15 de dezembro, já está tudo paralisado. Portanto, as presidências do segundo semestre são normalmente presidências trimestrais, não é? Sejamos também, e ainda por cima com eleições pelo meio, portanto, não estou a criticar, mas digamos, mas pronto, na comparação, ficamos bastante bem. Informações, não tinha mais nada a informar-vos, portanto, a dizer que hoje mesmo o nosso vice-presidente Bernardo Blanco e os colegas Miguel Iglesias e Paulo Muniz estão supostamente em Bruxelas nas reuniões do semestre europeu, aí ontem. Pronto, não tenho outras informações, e assim sendo, passamos ao ponto 2, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres da nossa comissão. Trata-se de uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as normas aplicáveis aos organismos de promoção da igualdade no que respeita à igualdade de tratamento e à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional. Portanto, trata-se de uma alteração de uma diretiva que, segundo entendi, visa harmonizar as regras de funcionamento e a capacidade de resposta dos organismos similares para este efeito que operam em cada um dos Estados-membros, uma vez que se trata de competência, de matéria da competência não da União Europeia, mas de cada um deles. Portanto, a relatora é a nossa colega Rosário Gamboa, portanto, a matéria foi objeto igualmente de parecer da primeira comissão, e dou-lhe a palavra com todo o gosto. Faz favor.
Sr. Presidente, apenas para, eu deixei o meu sentido de voto com os serviços e queria apenas perguntar se eu abandono a sala, se não coloco em causa o quórum, porque eu estou ao meio de uma audição aqui na sala ao lado. Deixei o sentido de voto em relação ao parecer.
Anunciou o seu sentido de voto, não vamos deixar de funcionar.
Peço desculpa abandonar, não é por falta
de respeito.
Mas já
agora, eu peço desculpa, permitam-me só aqui um brevíssimo parêntese, que era um assunto que eu ia tratar no último ponto, mas gostava de contar com a sua presença, que é o seguinte. Nos dias 12 a 14, teremos a delegação à Roménia. Os romenos enviaram-nos, portanto, a delegação será composta por mim próprio, pelo Bernardo Blanco, Ricardo Sousa, Natália de Oliveira, Paulo Ramalho e Bruno Nunes. Eles mandaram-nos 7 ou 8 pontos que gostariam de discutir. Eu gostaria de vos propor, se estivessem de acordo, que na próxima reunião, depois que é capaz de ser melhor depois, porque há reuniões antes, mas imediatamente após a próxima reunião, que nos pudéssemos juntar para tentarmos distribuir as matérias para que cada um depois pudesse intervir sobre uma delas e impedir-nos de estar a preparar-nos para tudo, não é? Portanto, se estiverem de acordo, irei convocar a delegação para imediatamente após a nossa próxima reunião do dia 7, ok? Pronto, então assim sendo, retomando os trabalhos. Estava a Rosar Gamboa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. E tal como o Sr. Presidente já teve a amabilidade de referir, trata-se de uma diretiva que visa exatamente, dirigida aos organismos de promoção da igualdade, organismos esses que são públicos, e a diretiva, esta diretiva para o efeito faz uma alteração, não a uma, mas a duas diretivas. Duas pequenas alterações a duas diretivas. Esta matéria, além de ter ido primeiro à primeira comissão, também já passou pela Comissão de Trabalho e Segurança Social, uma vez que se trata de matérias que têm a ver com o emprego também e com a igualdade ao nível do emprego. Posto isto, gostava de começar, e tentarei fazê-lo de uma forma breve. Como já aqui foi referido, o objeto da diretiva são exatamente estes organismos de igualdade que são públicos e existem em todos os Estados-membros, e apareceu, foi sentida uma necessidade importante de revisão de algumas questões que têm a ver com estes organismos. A principal referência que importa fazer aqui, isto consta inclusivamente de um relatório da Comissão Europeia que acompanha esta mesma diretiva. E o relatório considera que, ainda que tenha havido uma atividade muito positiva destes organismos que o relatório avança, no entanto, há aqui uma margem que, devido também à capacidade que as anteriores diretivas atribuíam aos Estados-membros, houve aqui uma forma de implementação que foi pouco desigual e que desvirtuou, de alguma forma, a intenção original destes organismos. Colocam-se desafios de acordo com o relatório, situam-se fundamentalmente ao nível dos recursos, da própria independência e dos poderes necessários para que estas diretivas possam, entidades possam desenvolver a sua função. E é aqui que incide esta diretiva, numa perspectiva de corrigir algumas diretivas, tornando mais efetivos, mais claros e mais expandidos as funções que têm a ver com estes, com estas entidades. Este propósito, a diretiva também refere que os níveis de discriminação continuam a ser elevados por falta de eficácia de alguns destes órgãos, a sensibilização às vítimas também tem sido reduzida, a subcomunicação de casos de discriminação também tem sido deficiente, má sensibilização ao público sobre o conhecimento sobre esta matéria, que continuam muito limitados, e falta de recursos e meios equiparados, e é isto tudo que motiva. Neste sentido, esta diretiva incide em pontos muito importantes, normas que contemplam aspectos, introduz normas longas, que contemplam aspectos, quer quanto ao mandato, quer quanto às funções, quer quanto à independência, à estrutura, competências, acessibilidade destes organismos e recursos. Eu vou-me dispensar, eles estão extraordinariamente bem expostos, em particular no relatório da primeira comissão, com todo o detalhe, tal como estão na diretiva, e passando um bocadinho à frente para nos massacrar com coisas que podem ser agora desnecessárias. no fundo, o que se pretende é o que já evidenciei, são regras reforçadas e mais pormenorizadas que devem estar incorporadas de uma forma obrigatória, ultrapassando um pouco o que foi alguma discrepância na constituição destas entidades ao nível dos Estados-membros e nas funções, competências e recursos que lhes eram atribuídos. Por isso, pretende-se também, simultaneamente, que algumas destas disposições também se apliquem aos domínios relacionados com a discriminação, que vai um pouco mais longe, e também relativos à vida, à conciliação da vida profissional e da vida familiar. Por isso, dando aqui algum espaço, saltando aqui algumas coisas, uma das coisas da qual a título pessoal foi mais sensível foi exatamente a questão de reforçar o papel da independência dos organismos de promoção da igualdade a fim de promover a igualdade de tratamento e as igualdades de oportunidades no combate à discriminação, e julgo que a questão da independência é vital para organismos que trabalham a este nível, assim como alargar-lhes algumas competências, permitir-lhes que realizem inquéritos, tenham acesso a dados, ainda com as reservas normais, e que possam, desta forma, assegurar mais eficazmente a sua função. Neste sentido, comporta dizer que a base jurídica onde esta diretiva radica é exatamente o artigo 157, número 3 do Tratado de Funcionamento da União, e também e que está bem aqui balizada. Sobre o princípio, os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, a subsidiariedade parece-nos que está completamente salvaguardada, até porque não se trata de construir algo de novo, mas de fazer uma introdução que revê a legislação anterior e tenta reforçá-la face àquilo que já acabei de referir, algumas deficiências detectadas. Simultaneamente, a iniciativa respeita alguma margem de manobra da parte dos Estados-membros, ainda que apresente normas, algumas normas vinculativas, não deixa não retira essa margem de manobra necessária e à identidade dos Estados-membros e dos próprios sistemas jurídicos na sua aplicação. Gostava também de referir que nos parece que se ressurge evidente que esta diretiva será um instrumento importante para aumentar a coesão económica e social, até porque introduz alguma vitalidade no mercado, regulando quem está dentro do mercado e que regulando condições iguais entre homens e mulheres ao nível do mercado único europeu. Julgo que é algo que, não sendo esta a função económica desta diretiva, acaba por também ter essas consequências positivas. Por isso, a escala parece-nos proporcionada. Por isso, relativamente ao princípio de proporcionalidade, entendemos que a iniciativa não excede o necessário para alcançar os seus próprios fins, que há adequação e equilíbrio, e nesse sentido somos de parecer que estão reunidas as condições necessárias para ela ser, digamos, aqui vir aos assuntos competentes e submeter este parecer nas condições que acabei de referir.
Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Deputada Catarina Rosa Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os colegas e, em especial, uma palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa pela dedicação com que elaborou este parecer e toda a clareza na sua apresentação.
Pergunto se há mais alguma questão. Agora, eu peço desculpa para a minha ignorância, mas o organismo português que trata desta matéria é a Comissão para a Igualdade, não é? Há uma comissão, creio eu, não é? Pois. Não, eu dizia não, eu dizia o organismo de Estado. Ah, pois, é uma comissão que deve ter o estatuto para ir de uma direção-geral ou isso, não? Pois. E era curioso sabermos se a nossa própria organismo cumpre os... Pois.
Não, isto é um pouco redundante, não é algo de significativo. Estava a dizer que quando me caiu a diretiva no colo, fiquei muito curiosa em tentar perceber que entidades são exatamente estas, não é? E elas são várias, a nível europeu e também aqui a nível nacional, como estava a senhora deputada Romualda Al, que trabalha exatamente nessa subcomissão, ao nível da primeira comissão, estava a tentar explicitar.
Despedidos de inscrição, acho que posso pôr à votação, portanto, o nosso colega do Chega indicou o seu sentido de voto, que é favorável, portanto, ponho à votação, portanto, quem se vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade, eu felicito a senhora relatora e quem a ajudou nesse trabalho, por isso. E damos assim por encerrado o ponto 2 da ordem de trabalhos e passamos ao ponto 3, que é outros assuntos, que tem normalmente a ver com a organização dos nossos trabalhos futuros. E sobre os próximos dias, o que gostava de informar é que hoje, amanhã e depois, estarão em Bruxelas os nossos colegas António Salles e Miguel Iglesias na reunião sobre a Política Europeia de Segurança Comum e a Política Comum de Segurança e Defesa. No dia 7 do 3, portanto, de hoje a 8 dias, teremos a nossa reunião ordinária. Depois dela, teremos a reuniãozinha do Grupo de Trabalho que vai à Roménia. Teremos a ida à Roménia de 12 a 14. E queria agora colocar-vos a seguinte questão. Como a ida à Roménia acaba a 14, que é uma terça-feira, e como vão vários membros, incluindo a mesa da comissão, tanto não teremos quórum para fazer a reunião, temos de passar para o dia seguinte, que é a quarta-feira. Temos sempre o constrangimento da quarta-feira com a colisão com outras. Aquilo que eu vos propunha era que fizéssemos no dia 15, às 13h45, uma reunião apenas com os pontos que tenham datas imperativas que não possamos ultrapassar, não é? Sendo que, se não houver nenhum parecer que não tenha data imperativa, não faremos sequer a reunião. Mas, se tivermos que a fazer, faremos uma reunião deste tipo para respeitar. Portanto, é capaz de ser melhor fazer a essa hora, das 2 às 3, do que estar a fazer de manhã ou estar a fazer outra hora. Pronto, sendo assim, não tenho outros assuntos. Não sei se alguém tem outro assunto que pretenda colocar. Se não for o caso, dou por encerrado este ponto e passava ao último, tem a ver com a apreciação e votação das atas números 40, 41 e 42. E pergunto se alguém tem alguma objeção, correção, observação a fazer. Se não for o caso, o nosso colega Bruno também nos indicou o sentido favorável de voto. Portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém. As atas foram aprovadas por unanimidade e, com esta aprovação, dou por fim da nossa reunião, desejando a todos uma excelente tarde de trabalho. E até daqui a 8 dias.